Então agora nós chamamos a presença da doutora Thelma. A FUNCAT, que é uma fundação associada ao INPE, vem fazendo todo o trabalho de assessoramento remoto, tal, de levantamento das imagens, e temos a participação importante do INPE no processo, que orienta, coordena, acompanha, verifica a metodologia de trabalho utilizada, e hoje nós vamos ter a própria doutora Thelma contando um pouco para nós o que está acontecendo.
Obrigada, Josi. Bom dia a todos. Na verdade, é como a Josi falou, essa é a primeira vez que eu estou participando aqui com vocês, e porque a participação tem sido mais intensa da Fundação, da FUNCAT, que é a Fundação de Ciência, Aplicação e Tecnologias Espaciais, mas a participação do INPE mais se deve, mais particularmente da minha pessoa, se deve pelo fato de que desde 2002 eu coordeno a força-tarefa a Força-Tarefa em Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufas do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, do IPCC, e que é responsável pela elaboração dessas metodologias, então, utilizadas para os inventários nacionais. Então, existe um pouquinho de diferença, normalmente, entre o que constitui os inventários nacionais, que a própria FUNCAT faz também a parte de uso da terra, mudança de uso da terra e florestas, e a parte reportada pelos estados, né? No setor específico, né, de uso da terra, mudança de uso da terra e florestas, não existe muita diferença metodológica entre o inventário nacional e o inventário nacional. Essas diferenças, elas se dão mais em nível do setor de energia e na agricultura também, onde muitas vezes você usa no inventário nacional dados agregados. Ou seja, a quantidade de fertilizante que o país produziu, importou e utilizou. Ele não diferencia o uso desses fertilizantes, por exemplo, por estado, né? Então, e a mesma forma de energia, né? Onde é que você, por exemplo, coloca as emissões de transporte quando você tem um carro de um determinado estado abastecendo em São Paulo e indo para Minas Gerais. Então, a necessidade de, para compatibilizar isso, a necessidade de protocolos específicos, né, que façam essas associações para que a soma, por exemplo, dos inventários estaduais chegassem a ser o total nacional. É muito improvável que isso venha a acontecer pela falta exatamente desses protocolos e da distribuição, vamos assim dizer, equitativa, principalmente no setor de energia, transportes e agricultura. Mas no setor de uso da terra, ele é interessante porque ele acaba sendo muito semelhante. Eu acho que a abordagem que está sendo utilizada, né, para o inventário estadual, para o setor de mudança de uso da terra e uso da terra e florestas, ele segue, assim como o inventário nacional, que está sendo feito em paralelo, ele está seguindo o manual de boas práticas do IPCC, que é junto à convenção, já que o inventário nacional é feito para fins, né, dos compromissos que o Brasil tem junto à convenção. Esse manual específico de boas práticas, ele é utilizado de forma mandatória para os países desenvolvidos. E ele é apenas encorajado para os países em desenvolvimento. O Brasil decidiu, dada a importância que esse setor, né, confere às nossas emissões totais, referentes a 94, foi o único inventário que a gente teve até agora, 90-94, o próximo será 94 até 2002, o estadual será 94-2002, 2002-2005, 2005-2008, ou seja, vocês vão estar à frente, mas a forma como está sendo feito é seguindo, então, o guia metodológico do IPCC, que hoje é mandatório somente para os países desenvolvidos, e com a utilização, no máximo possível, de níveis metodológicos mais avançados. Por exemplo, tanto o inventário nacional quanto o inventário estadual utiliza para representação de categorias de uso da terra a abordagem 3 que o IPCC sugere, que é uma abordagem que faz com que você tenha toda a informação espacialmente explícita. Ou seja, no caso do nacional, você vai ter o território nacional inteirinho estratificado, né? Ou seja, em forma de polígonos de uso da terra. É um pouquinho mais complexo do que isso, porque você também está usando informação de mapas de solo, mapas de vegetação pretérita, você está usando malha municipal, você está usando os biomas, então é um pouquinho mais complexo, mas de uma certa forma é como se você estivesse olhando um retrato do país, né? Tudo em termos de polígonos de uso da terra. Que polígonos seriam esses? Grandes categorias e subcategorias: floresta, agricultura, campo, áreas alagadas, que incluem rios, lagos, reservatórios, a parte urbana e outros, que é uma categoria que foi criada no IPCC justamente para que você feche a área do seu território de uma forma total. Aí entram áreas que você não espera que haja conversão, por exemplo, dunas, a parte de mineração, está tudo dentro de uma categoria outros, onde você espera que não existam emissões ou remoções significativas. Então é uma classe muito à parte, né? Então vai ser interessante porque ao se olhar o país em datas específicas, né, em forma de polígonos de uso da terra, num tempo T, num tempo T1 e num tempo T2, vai permitir com que você construa matrizes de transição de uso da terra de um tempo para o outro, e de particular importância, porque isso, essa informação ela não existe. Não existe só no país, ela não existe, eu diria até de uma forma global. Né? Nem os países desenvolvidos têm muito conhecimento dessas matrizes de transição, e em particular de uma forma espacialmente explícita e georreferenciada. Então eu acho que o Brasil e o Estado de São Paulo vão dar um salto de qualidade, vamos assim dizer, na forma como seus inventários nesse setor vai estar sendo feita, pela transparência, pela geração de uma matriz de transição que vai gerar, inclusive, informação bastante relevante para a construção de políticas públicas, né? Porque você vai estar sabendo quais são os vetores de conversão. O Estado de São Paulo não é tão problemático na parte de floresta, porque a Mata Atlântica você já tem pouco. Acho que a ideia da Mata Atlântica agora é só agregar e muito menos você convertê-la para outros usos da terra, né? Então é isso que você espera. Mas em nível, por exemplo, nacional, essa informação é extremamente relevante, porque você acaba entendendo os vetores de conversão, né? E acaba podendo construir políticas públicas para atuar em cima desses vetores ou dessas pressões, né, de conversão. E essa informação, então, é a apresentação do inventário estadual nesse nível será realmente, na minha percepção, um salto de qualidade enorme, assim como um salto de qualidade enorme o Brasil apresentar seu inventário nacional nesse nível de detalhamento, né? Então, você tem essa parte que é a parte de representação de uso da terra de uma forma geral. Esse é um nível de informação. O segundo nível é um pouquinho mais complicado, que é o nível de fatores de emissão, né? Ou seja, o que eu quero dizer por isso? Se você faz a conversão, por exemplo, de uma área de floresta para uma área agrícola, você tem impactos nos estoques de carbono, tanto na biomassa, como você tem mudanças no estoque de carbono no solo, como você também tem mudanças no estoque de carbono no que a gente chama a camada de matéria orgânica morta. Então você tem, para fins do IPCC, não só aquilo que você vê acima do solo, mas você tem uma complexidade muito maior de trabalhar com todos os reservatórios de carbono associados a uma determinada categoria de uso da terra. Então, se eu estiver falando de agricultura, eu estou falando, se for uma perene, vamos assim dizer, você está falando de uma biomassa acima do solo, você está falando de raízes, você está falando de uma matéria orgânica, né, que acaba existindo, que seria decorrente de uma produção anual. Cai folha, cai galho, e uma decomposição natural, né? Então você tem aí um balanço de uma matéria orgânica morta e com um conteúdo de carbono que muitas vezes pode ser significativo. E finalmente uma parte mais complexa, que é entender as mudanças nos estoques de carbono no solo. Essa é a dificuldade maior que se tem, e em geral, eu diria que é no mundo, né? E por causa da heterogeneidade que você tem de diferentes tipos de solo e da forma como os solos respondem a transições de categoria de uso. Se eu saio de floresta e vou para agricultura, e vou estar aí colocando fertilizante, e vou estar aí revolvendo a terra, eu vou estar ocasionando uma mudança nesse estoque de carbono, mas é uma mudança relativamente lenta, não é uma coisa que acontece rápido. E é muito heterogênea, né? Então, a maior dificuldade que se sente hoje, não só no Brasil, mas eu diria no mundo, é você ter uma ideia das emissões associadas ao solo em si, e que hoje estão sendo consideradas como podendo ser altamente significativas. Só para dar um exemplo, né? A gente fala que o desmatamento da Amazônia, ele tem uma contribuição bastante relevante por causa da biomassa, principalmente a biomassa acima do solo. Na Indonésia, a maior contribuição das emissões está por causa do solo, porque eles têm muita conversão de solo turfoso, uma quantidade de carbono incrível, e potencialmente poderia levar as emissões deles serem o dobro daquelas que a gente tem na Amazônia, não por causa da biomassa, mas por causa do solo, né? Então, hoje, a gente está, em nível internacional, tomando uma cautela enorme para tentar entender um pouquinho melhor os processos, né, de mudança de carbono em solo, porque a contribuição que eles podem ter é altamente significativa, pode ser altamente significativa. Então, o inventário também, Josi, pega todos os reservatórios de carbono, né, ou seja, ele tem uma complexidade inerente. E essa dificuldade inerente, ela acaba se traduzindo nos fatores de emissão que a gente vai usar para estimar as emissões associadas às transições de categorias de uso da terra, e, por que não dizer, também da permanência entre pontos no inventário diferente, tempo T1 e T2, de categorias que permanecem debaixo de um mesmo uso da terra. Então, por exemplo, se eu pegar um reflorestamento recente, se eu reflorestei no tempo T1, eu imagino que esse reflorestamento está acumulando carbono até um tempo T2, né? Ou seja, tem que entender essa dinâmica de crescimento, né? Na biomassa acima e abaixo do solo, tem que entender também os impactos no solo, como eu já disse. Enfim, esse é um processo que possivelmente é um dos mais complicados. O ideal seria que nós tivéssemos um mapa de carbono para tudo, espacializado também. Mas isso é bastante complicado da gente ter, por causa da variabilidade. Se você pegar, por exemplo, as publicações científicas, mesmo que você esteja falando de reflorestamento com eucalipto, por exemplo, você vai ter que, em um determinado local, aquele eucalipto, crescimento, tem um determinado funcionamento, e em outra localidade ele vai ter outro. Então você tem uma heterogeneidade inerente. E o que usar? E o que usar? Então, essa é a dificuldade que se tem de você fazer uma pesquisa exaustiva e tentar usar aí fatores de emissão que possam representar, no mínimo, uma média daquilo que você esperaria para o Estado. Quando você faz em nível nacional, você até amplia um pouco mais, porque você está pegando aí uma representação quase que nacional, né? Consideradas as especificidades, no máximo que você que o conhecimento científico permite a gente puxar. Mas, no fundo, acabam sendo generalizações, porque não dá para ser diferente. O que se imagina é que, em nível estadual, você consiga refinar um pouquinho mais do que o nacional. Mas é isso que a gente está tentando fazer, então, para o inventário do Estado de São Paulo. Os dados estão prontos, né? Já existem aí as estimativas das emissões do setor de uso da terra, mudança de uso da terra e floresta para o Estado de São Paulo. Esses dados estão agora numa fase de controle de qualidade e segurança da qualidade, né? Ou seja, nós estamos olhando agora os dados à luz da consistência que a gente quer ter com o inventário nacional, ou seja, olhando para entender um pouquinho para tentar manter essa consistência, essa comparabilidade, ao meu ver, e tentando ver se a gente consegue ter fatores de emissão os mais representativos possíveis, para que a gente tenha um inventário com um nível de incerteza, vamos dizer, sob controle. O ideal seria que a gente pudesse prover para cada uma dessas estimativas o nível de incerteza associado. Esses níveis de incerteza, eles são um pouquinho mais complicados à medida que vários dos fatores de emissão que você encontra na literatura, por exemplo, normalmente não vêm associados a um nível de incerteza naquela estimativa. Ou seja, é o mais ou menos que muitas vezes a gente não vê refletido nas publicações científicas, e que permitiriam que a gente, com muito mais propriedade, pudesse acessar a incerteza das estimativas. De uma forma talvez um pouquinho mais fácil, é a gente pegar a incerteza nas classificações que são feitas a partir das imagens do satélite. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer a partir de dar um mesmo conjunto de imagens, ou um mesmo conjunto de áreas em imagens para diferentes intérpretes e entender se as diferenças seriam ou não significativas na forma como esses intérpretes estão associando aquela imagem às grandes categorias de uso da Terra que são previamente elaboradas, né? Ou seja, na classificação, na legenda da classificação. Isso permitiria a gente ter uma ideia da qualidade da interpretação, na qualidade da informação que gera a área das transições de categorias de uso da Terra. Então, nesse particular, eu acho que o controle é um pouquinho maior e a incerteza é um pouquinho melhor regulada. Mais difícil, como eu já disse, são as incertezas associadas aos fatores de emissão. Então, o que se espera é a gente ter aí a redução no máximo possível, né, dessas incertezas, mas certamente incertezas sempre vão haver, né? Então, acho que é basicamente isso, José, só assim uma pincelada, né? Eu acho que o inventário desse setor ele vai ficar bastante interessante, vai ficar um inventário completo que vai permitir a geração de informações que eu acho que vão ser bastante relevantes do ponto de vista também de uma informação útil para a construção de políticas públicas.
Os dados finais vão ser possíveis ser visualizados por município?
Também podem ser visualizados por município. Inclusive o nacional também está sendo feito por município. Ou seja, a ideia é você poder fragmentar o máximo possível para que você localize aonde essas políticas públicas poderiam ser construídas. Né? Então eu acho que essa é a importância, José. Não é simplesmente, eu acho que a construção do inventário, ela é multipropósito, né? Ela é multifunção. Ela tem a função de você estimar as emissões, mas eu acho que mais do que estimar a emissão é o valor agregado que você tem na informação, que eu acho que muito embora o investimento seja maior em termos de você usar o que de melhor você consegue fazer, inclusive espacializando a informação, georreferenciando, é justamente o fato de ela poder te dar uma informação agregada, permitindo atuar, já que você está querendo fazer um inventário para fins de identificação de áreas onde você quer fazer mitigação. Então, eu não vejo uma forma diferente de você fazer isso. Não é um número. Não é um número. Eu quero entender os processos e eu quero entender onde é que estão as áreas onde eu posso atuar para reduzir as minhas emissões. É a única forma que você tem. E é interessante que pouquíssimos países do mundo estão fazendo a informação de forma espacialmente explícita. Eu acho que o salto que o Brasil está dando, e o exemplo que o Brasil está dando na construção de um banco de dados explícito, ela é fenomenal. Porque você sai do número. Você sai do número. Além disso, você constrói na transparência. Então, quando o pessoal fala, eu queria saber o seu resultado, como é que eu alfiro o seu resultado? Como é que eu faço uma revisão do seu resultado? Está lá, parcialmente explícito, está aberto para quem quiser ver. Se estiver certo, se estiver errado, você sabe aonde você pode corrigir. Então, eu acho que o salto de qualidade é muito grande. Não é um número. É um conjunto de informações extremamente relevantes e que permitem você fazer uma construção dinâmica. Porque se alguém falar, não, eu acho que essa sua classificação aqui não está certa, você imediatamente pode pegar aquele polígono e corrigir, se for o caso, e aí refazer imediatamente. Isso aqui é um processo dinâmico, é um banco de dados extremamente dinâmico. E que permite você fazer isso online até. Tá? Então esse é, acho que, o salto de qualidade que o inventário vai ter. Tá? Não sei se alguém quer alguma clarificação.
Um pouquinho para nós a respeito de bom, porque a oportunidade de ter você aqui é ímpar. Então, está chegando as negociações, o que você puder.
Ô, José, tudo é altamente especulativo hoje, né? Quer dizer, todos estamos aí muito ansiosos com Cancún. Eu acho que Cancún tem um diferencial com relação a Copenhague, porque gerou-se uma expectativa para Copenhague que nós negociadores sabíamos que estaríamos longe, longe de chegar a uma conclusão. Longe. Mas gerou. Gerou uma pressão grande, gerou uma ansiedade grande, gerou, enfim, eu acho que criou mais problemas do que solução. E agora está todo mundo, assim, seja gato escaldado, né? Você já está um pouquinho mais gato manso, ainda assim, sabe, achando, olha, se a gente conseguir alguma coisinha, já vai ser legal, né? Bom, nós estamos nessas preparatórias, nós tivemos uma há cerca de um mês e pouco atrás, atrás de 15 dias, vamos ter outra agora de uma semana em agosto, vamos ter outra depois em outubro e finalmente vamos em direção a Cancún. É, grandes pinceladas, tá, Josi? Porque tudo é altamente especulativo nesse momento. Quer dizer, hoje, vocês sabem que a construção da convenção, ela se deu diferenciando dois grandes blocos de países. Os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Essa construção, ela está lá de uma forma muito explícita. Explícita, inclusive, na forma, na forma de diferenciação de compromissos que esses países têm que assumir. Por exemplo, uma dessas diferenciações se dá na própria forma como os inventários são feitos. Por exemplo, os inventários de países desenvolvidos têm que ser feitos anualmente. Todo ano eles têm que fazer e sofrem uma revisão externa, tá? De revisores credenciados, etc, etc, que vão ou vão no país ou fazem uma revisão centralizada na Secretaria da Convenção. Os inventários dos países em desenvolvimento têm várias distinções. Primeiro, que eles têm um suporte financeiro. Segundo, que eles não têm uma periodicidade ou não tinham uma periodicidade estabelecida, né? E o terceiro, que eles não tinham revisão. Ninguém vinha no seu país para ver se o seu inventário está bom ou não está. Isso está mudando porque Copenhague, naquele acordinho que dizem, que dizem que saiu, não saiu, mas é o acordo de Copenhague, já estabelece uma periodicidade que agora está sendo discutida, porque caiu a ficha, né? Aquele documento caiu em Copenhague, no colo de todo mundo, e acabou-se tendo que engolir algumas coisas que até hoje a gente não sabe o que é. Por exemplo, uma periodicidade de 2 anos para os inventários nacionais dos países em desenvolvimento, sem dizer se vai ou não continuar a ter recursos para que esses países possam continuar fazendo. Ou seja, você vai fazer, mas não diz como é que vai fazer. Então, isso está em discussão e caiu a ficha. Está difícil. Mas, enfim, então essa diferenciação, ela existe. Um dos complicadores que a gente tem é o fato de que os Estados Unidos, como país desenvolvido, não se agregou aos países desenvolvidos que se comprometeram com o protocolo de Kyoto, com reduções de emissões quantitativas definidas, legalmente vinculantes. O que, que eu quero dizer isso? Não faz compra. É por isso que a gente tem aí o mercado de carbono. Não faz compra. É o legalmente vinculante. Certo? Eu não vou fazer, deu, não deu. Não é bem assim. Então, os Estados Unidos estando fora dessa configuração e dizendo que continuará a sê-lo, ou seja, não vou fazer parte do bloco de Kyoto, isso é explícito, resta então uma discussão que tentou ser melhorada em 2007 com o plano de ação de Bali, onde se construiu no plano de ação de Bali um parágrafo específico para os Estados Unidos, um parágrafo específico para os países em desenvolvimento, que já foi um avanço, vamos assim dizer, considerável em termos de negociação. A grande dificuldade que a gente está vendo continua sendo com os Estados Unidos, à medida em que os Estados Unidos não estão aceitando, apesar da diferenciação já reconhecida, que poderia gerar um regime todo especial para os Estados Unidos, não reconhecem a questão da vinculação, de ser legalmente vinculante os seus compromissos, né? Ou as suas ações de redução, né? Eles teriam mais compromissos para eles. Ações seriam mais para os países em desenvolvimento. Então, essa é uma dificuldade. Como é que isso vai ser resolvido? A dificuldade está que a legislação americana está em tramitação, possivelmente até Cancún, não vai ter sido aprovada. Portanto, Estados Unidos deve entrar numa negociação sem substância. Esse é um terror que a gente tem. Se ele entrar sem substância, não sai nada. Certo? Bom, a segunda problemática é a visão dos países desenvolvidos, particularmente Japão, Canadá, a União Europeia. Eu diria que o bloco mesmo, todo desenvolvido, entende que deveria existir uma participação mais efetiva, por que não dizer legalmente vinculante, dos países em desenvolvimento, mas os países em desenvolvimento com emergentes. Aí se encaixaria Brasil, China, Índia, África do Sul, México. Então você teria aí um bloco diferenciado que, dos países em desenvolvimento, então você estaria destruindo aquela estrutura que a convenção construiu e imaginando alguns blocos distintos com tratamentos distintos, né? O que eu tenho sentido é uma reação muito menos dramática por parte desses países emergentes que estão tentando puxar e impulsionar o processo. Isso a gente viu de uma forma muito concreta lá em Copenhague, do que as pendências que a gente está tendo com os países desenvolvidos. É claro que os países que estão em Quioto, com metas de redução de emissões legalmente vinculantes, ao ver os Estados Unidos fora desse processo, dizem: por que eu vou estar aqui? Eu vou para lá. Ou seja, eu saio de Quioto e vou para esse regime que vai acomodar os Estados Unidos. E aí realmente a coisa embola de uma forma que não dá para entender o que vai ser. Eu só acho que se a gente perder esse caráter de legalmente vinculante, a gente vai perder demais, né? Então hoje o protocolo de Quioto está indo em banha-maria, muito banha-maria. Os países desenvolvidos não estão colocando, nem de forma agregada, a redução de emissões que fariam até 2020, né? De 2013 até 2020, né? Não estão colocando isso. Dizem que isso se deve ao fato de que existem pendências. Por exemplo, como é que o setor de mudança de uso da terra e florestas poderá ser usado para a demonstração de cumprimento das suas obrigações, da sua meta estabelecida, assim como do mecanismo de mercado, a exemplo do MDL, né? Quanto que ele vai poder usar desses mecanismos na demonstração do cumprimento de suas reduções quantitativas de emissões. Então, está em banho-maria, mas muito banho-maria. E o que a gente vê, novamente, eu repito, é os países em desenvolvimento puxando, trazendo propostas, trazendo textos, querendo fechar essas duas pendengas para que eles possam trazer os números agregados, mas cada vez é um novo problema, é uma nova proposta, é mais texto, e a coisa vai se desenvolvendo em banho-maria de uma maneira Josi, que eu acho que a gente está perdendo as energias, e eu espero que a gente ainda chegue com alguma em Cancún, né? Ou seja, Cancún realmente talvez traga alguma coisa mais específica para florestas, né? Florestas avançou muito, mas na minha visão as florestas estão sendo usadas aí como uma forma de dizer que alguma coisa está andando, né? Alguma coisa está andando e andando na direção errada. Porque ela deveria, não é só floresta que você tem que atacar, é muito mais nas tecnologias limpas, é muito mais no processo produtivo, no uso de renováveis, é muito mais nisso aí que a gente deveria ver ações mais concretas acontecendo. E o que a gente está vendo é grandes investimentos no setor florestal, grandes investimentos para os países deixarem de desmatar, né? Grandes dinheiros, né, prometidos para mudar a forma como os países estão usando as suas florestas e pouquíssima iniciativa nos outros setores. Então, eu não vejo isso também com bons olhos, né? Ou seja, na verdade, você tem que imaginar um pacote completo, porque essa é parte do problema, não é a parte maior, é parte da solução, mas também não é a parte da solução maior. Então, essas coisas estão caminhando meio que desequilibradamente, né? Então é isso, já são pinceladas, né? Eu espero que as coisas melhorem. E as NAMAs? As NAMAs também estão muito complicadas. As NAMAs, como vocês devem lembrar, é justamente o parágrafo que acomodou no plano de ação de Bali os países em desenvolvimento. E não existe, quer dizer, a maior dificuldade que você tem num processo de negociação onde as deliberações são por consenso é o fato de que a linguagem ela se torna tão hermética, que ela fica ininteligível. Não é mesmo? Aí você faz, encerra com grande glamour o plano de ação de Bali, achando que você, nossa, progrediu enormemente, aí chega na próxima reunião, então vamos discutir. Aí todo mundo levanta, a interpretação que cada um deu era diferente, não, não é isso, não é assim. Mesmo dentro do bloco do G77 não existe uma visão muito clara do que tenha sido acordado para os países em desenvolvimento. De uma forma, Josi, bem simplista, o que se imagina foi a criação de um parágrafo especial para os países em desenvolvimento, onde se diz que dentro desse processo de longo prazo que estão imaginando, né, visando a estabilização da concentração dos gases de efeito estufa, e agora estão falando num nível que acarrete num aumento de temperatura média de superfície de até 1,5 graus, você já está caindo, porque deu problema. Deu problema. Em Copenhague, quando falaram que eram 2 graus, as ilhas falaram, acabou com a gente. A África falou. Usou até um termo que eu não vou querer usar aqui, porque os europeus tiveram o entendimento de que realmente aquilo foi ofensivo para eles. Dizer que um acordo em 2 graus centígrados para os africanos foi uma ofensa. Tá? Bom, então hoje a gente já baixou para 1,5 graus, sem entender como é que você vai chegar nesse grau e meio. Mas, de qualquer forma, então se falou, se você está dentro de um processo com essa visão de longo prazo, há necessidade de você aumentar as ações de todos. O esforço é global. É global. E para os países em desenvolvimento, então, criou-se um parágrafo dizendo que você teria, então, ações de um aumento nas suas ações de mitigação, né? Que seriam implementadas e suportadas por financiamento, capacitação, tecnologia, tá? Não diz por parte de quem. Tá ok? Foi aí que disseram, mas diz que é enabled and supported by whom? Não diz. Então, você pode ler by all, né? Mas agora parece que está indo na direção de dizer pelos países desenvolvidos. Mas são essas pendências que eu falo para vocês de interpretação que fica complicado. E aí usa a palavra mágica que a gente tem falado muito do tal do MRV, né? Que é de forma que os resultados sejam measured, reported and verified, né? Aí também causou um problema de interpretação. O que, que é MRV? O MRV é para ação ou é para financiamento? Resultado, é para os dois. Então, hoje as NAMAS está essa discussão, certo? Então, hoje, quando você fala das ações dos NAMAS para os países em desenvolvimento, você teria os NAMAS suportados por tecnologia, financiamento e capacitação de forma MRV dos dois lados, certo? Você não tem que dizer quanto que eles puseram, vão ter que dizer como é que aquele é adicional, enfim, vai ter que ser verificável, ou seja, vai poder ter alguém indo lá e falando de fato ele colocou um dinheiro adicional, e da mesma forma o resultado das ações dos países em desenvolvimento suportados por esse dinheiro, capacitação e tecnologia, vão ter que também ser MRV. Ou seja, vou ter que, né, ser transparente, relatar, medir, enfim, tem que ser tudo muito bonitinho. Ainda não existe bem claro o que, que seriam as NAMAS domésticas, né? Não existia essa categoria de NAMA doméstica. A NAMA doméstica é aquela que o país se compromete a fazer com recursos próprios. E aí, o país diz, se é NAMA doméstica, não tem MRV. É meu dinheiro. Você pode fazer até uma revisão, mas não é verificação. Verificação é uma coisa muito mais séria no nível que você tem hoje para o MDL, né? Então, ainda está, Josi, mesmo isso, mesmo as NAMAS, elas estão complicadas. É, na verdade, ninguém se importa de relatar. Por exemplo, eu posso dizer que o resultado das minhas ações domésticas, eu posso relatar isso na minha comunicação nacional. Ou seja, tem minha comunicação nacional que eu vou dizer, olha, o país fez com, voluntariamente, com ação de mitigação, com recursos próprios, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro. O resultado é X, Y, Z. Gastei T. Certo? Mas eu não vou querer que ninguém venha de fora para dizer se realmente aquilo foi feito ou não, porque eu acho que é uma ação doméstica. Certo? É meio complicado isso. Agora, se você for pagar para eu fazer, aí eu acho que tem um compromisso mútuo. Você me dá dinheiro e eu também tenho que responder à altura do que você colocou. Então, eu acho que... Mas esse nível, essa discussão, nem ela está fechada. O entendimento do que venham a ser as namas ainda não está fechado. Então, você tem toda a discussão ainda em aberto. O que complicou um pouco, Josi, é que você sabe que a gente trabalha com textos de negociação. E existe uma presidente, não é? Que tenta facilitar esse processo. Então, quando terminou bom, ela colocou um documento dela para facilitar as negociações na próxima rodada, que vai ser em agosto, com as visões do que teria avançado nos 15 dias de bom, na visão dela. E o documento, de uma forma geral, não foi aceito pelo G77 China. Ou seja, aparentemente esse documento ele vai deixar de existir e a gente volta ao documento antigo. Porque aparentemente não houve o reflexo de um balanço, né, do que foi colocado pelos países em desenvolvimento, dos países em desenvolvimento, da forma como ficou refletido no documento que ela colocou. Né? Então complicou um pouquinho mais na minha visão, porque ela poderia ter colocado um documento um pouquinho mais neutro, mas que já seria um avanço em cima da versão que nós entramos em bom. Ou seja, nós saímos de bom, possivelmente, com a versão que a gente entrou. Porque a versão que ela colocou no final não está sendo aceita. Bom. Eu acho que o cenário econômico ele piora um pouco à medida em que os países, principalmente os desenvolvidos, estão relutantes de colocar reduções de emissões agressivas até 2020, porque também é um espaço de tempo pequeno, 7 anos. E se nós olharmos, assim, historicamente, a evolução desde 1990 até agora, separando os países em bloco, né? Os países desenvolvidos, mais desenvolvidos, os países com economias em transição, que também fazem parte do bloco desenvolvido, a gente vai ver que as reduções que eles conseguiram fazer até agora foram pífias. Ou seja, se eu olhar esse cenário, eu fico me perguntando como é que eles vão, se era 5% no, né, com os Estados Unidos dentro, ou seja, até menor do que isso. Se era 5% no primeiro período de compromisso, que começou em 2008 e vai até 2012, que dirá assumir um compromisso de 30%, 40%, 45%, que é o que está sendo puxado até 2020? Eu, na minha visão, é humanamente impossível. É humanamente impossível. E aí os países em desenvolvimento não aceitam menos, né? O bloco ficando muito forte. E como você disse, como é que eles vão fazer esses cortes? Haveria necessidade de você criar, possivelmente, mecanismos muito mais fortes do que a gente tem, uma participação mais intensa com os países em desenvolvimento, através dos NAMAs, entrar com os NAMAs de alguma forma aí, ajudando também os países a tem que ser feita uma análise mais global. Né? Não é olhar só os países desenvolvidos, mas olhar como é que eles poderiam ajudar os em desenvolvimento, porque talvez seja mais fácil, seja mais economicamente viável, custo eficiente, mais do que eles poderiam fazer domesticamente. Mas aí fica aquela grande pergunta, pô, mas agora vai ficar tudo para cima dos países em desenvolvimento? E as suas ações domésticas? São caras. Para eles, é caríssimo. Caríssimo. Modificar plantas, né? Matriz energética, fazer uma revolução, não é uma evolução. Aqui, nos países em desenvolvimento, eu acho que é uma evolução. Nos países desenvolvidos, é uma revolução. É desmontar o que está feito. E o custo disso vai ser muito alto. Então, eu acho que essa conversa, nesse nível, ainda não houve. E desconfianças mútuas. Então o processo ele está totalmente, não tem mais confiança, não tem mais, cada palavra é entendida de uma maneira negativa, né? Ou seja, estão querendo acabar o protocolo de Kyoto, não estão querendo mais nada legalmente vinculante. Então são todas coisas que dão um nível de desconfiança, aumentam o nível de desconfiança, que certamente torna um ambiente muito difícil de você avançar junto. Então esse é o cenário, né? Não é muito otimista. Eu nem um pouquinho otimista, né? Mas é a realidade que a gente está aí tentando administrar até Cancún. Quizá até lá as coisas mudem um pouco.
Aproveitar para agradecer a doutora Thelma, que se deslocou para cá numa condição de enorme esforço. E agradecer a presença, as suas palavras, e poder contar, assim, dar um depoimento da manifestação do que aconteceu lá em Bonn. Acho que isso é importante para o pessoal da área de clima, né? Sentir o tom da negociação internacional, porque tem um movimento interno acontecendo aqui dentro do Estado, do país, e tem toda uma energia que a gente está colocando na estruturação do nosso regime nacional do clima, e tem um cenário internacional cinzento, e nós temos que, de alguma forma, dialogar com isso. Então é um movimento interessante. E muito grata aí pela sua presença, tá? Hoje nós estamos contando aqui com uma reunião enxuta, e mais representantes de setores muito importantes da sociedade, da área econômica do Estado, a BAU, a Única, a Petrobras, grandes corporações estão aqui presentes, o metrô. Então quero agradecer a presença de vocês, o apoio, a participação aqui no processo. Secretaria de Energia, parceiros importantes estão aqui.